Ana, antes de mais, gostaria que fizesse a sua própria apresentação a todos os ouvintes da RDP Internacional. Qual é o seu cartão de visita? Sei que é jornalista. O que é que podemos dizer mais da Ana Pimentel?
Olá, Isabel. Bom, que boa maneira de entrar neste programa. Eu apresentar-me. Deixa-me ver então se eu consigo fazer isto. Eu sou a Ana, nasci na Figueira da Foz, vim estudar para Lisboa aos 18 anos. Por Lisboa fiquei, queria ser jornalista, fui jornalista até jornalista e editora no Observador até julho. Entretanto, também abracei um desafio no universo editorial, passei aqui para o lado dos livros e lancei recentemente um livro, que é o Os Unicórnios Portugueses, no fundo que reflete um bocadinho o meu trabalho enquanto jornalista, porque me fui sempre dedicando a startups, negócios tecnológicos, investimento em capital de risco, revolução digital, e fui acompanhando este fenómeno um pouco desde que ele nasceu.
Como é que este fenómeno foi surgindo na sua vida?
Eu, quando comecei a trabalhar como jornalista, um pouco por coincidência, porque foi onde encontrei também o espaço para trabalhar, acabei por ir muito para as partes económicas e para meios económicos. Estive no Jornal de Negócios, colaborava com o Jornal de Negócios, com a revista Exame. E então, quando comecei a trabalhar nesta parte mais económica, comecei a ter grande interesse pelas histórias das empresas, mais do ponto de vista humano. E o empreendedorismo era uma área que me fascinava, que me causava aqui alguma curiosidade, porque havia sempre este lado da ideia, quem teve a ideia, como é que era a vida destas pessoas antes de avançarem para um projeto próprio. Entretanto, isto por acaso aconteceu, eu começar este meu caminho como jornalista nesta área, ao mesmo tempo que também no nosso país começou a falar mais em startups e em negócios tecnológicos e também a criarem-se os primeiros eventos dedicados a estas empresas. E bom, começou aqui a haver esta revolução digital em curso, pela qual eu fui sentindo assim, muita curiosidade. As coisas foram evoluindo e, portanto, à medida que estas empresas também foram crescendo e o próprio ecossistema de startups foi crescendo e foi estando cada vez mais na agenda mediática e também pública, eu própria, como jornalista, estava a crescer também. Portanto, foi aqui uma junção do início do meu percurso com o início também deste movimento de startups em Portugal e depois a evolução foi acabando por ser um bocadinho natural. Acabei por ser editora de tecnologia já a editar artigos e a acompanhar temas até mais vastos, portanto, não só de pequenas empresas ou de empresas em fase inicial, como é a característica das startups tecnológicas, mas já empresas maiores, não é? As Big Tech. E foi isso que aconteceu, portanto, acabou por ser aqui uma junção das duas coisas.
Havia uma necessidade de criar um livro sobre estas startups.
Havia sim, eu não havia nenhum livro ainda em Portugal a contar
A história.
exatamente que histórias eram estas, que empresas são estas, como é que. Porque é engraçado porque ao longo do tempo, apesar de o termo unicórnio nasceu em 2013, depois surge associado a uma empresa portuguesa pela primeira vez no ano de 2015, mas mesmo em pleno ano de 2020 e 2021, ainda as pessoas perguntavam o que é um unicórnio, mas o que é isso, o que é um unicórnio? Ah, uma empresa que vale mais de 1 milhão de dólares. E é uma empresa com características específicas. Então havia esta necessidade e eu sentia que nós já estávamos com cinco, na altura em que eu comecei a escrever o livro, existiam três empresas tecnológicas a valerem mais de 1 milhão de dólares e com ligações a Portugal. E eu sentia cada vez mais que era preciso contar bem esta história e que esta história ficasse acessível a qualquer pessoa. Porque é verdade que existiam muitos artigos escritos por jornalistas, mas que estavam um pouco perdidos, mas a informação não estava centralizada, não havia uma espécie de dicionário, não sei se um registro histórico do que é que estava a acontecer no mundo e sobretudo em Portugal, e que estava a proporcionar a estas empresas este tipo de avaliação e até o tipo de inovação tecnológica que elas estão a fazer. E, portanto, como eu não encontrei esse livro à venda, eu acabei por dizer, olha, se calhar eu gostava de escrever esta história. Se ela ainda não está escrita, eu gostava de ser eu a escrevê-la. E pronto, desafiei a editora ao Lua de Papel e acabei por conseguir publicar o livro, ainda que 2 anos depois de eu ter começado a escrever, porque aqui também houve a pandemia e, portanto, também se teve de reavaliar o que é que o livro fazia sentido, não fazia sentido, como é que o estado dos unicórnios evoluiu ou não, e a verdade é que depois acabou por evoluir
mesmo
muito
com
bem,
a pandemia.
Mesmo com a pandemia, porque surgiram dois novos, até o lançamento do meu livro, nasceram dois unicórnios, nasceram entre aspas, não é? Mas houve mais dois unicórnios em Portugal, e agora mesmo recentemente, no último mês, surgiram mais dois. Isto porque são negócios que vivem muito digital e são negócios que se adaptam muito bem, que são muito flexíveis e se adaptam muito bem àquelas que são as necessidades atuais das economias e das sociedades. E, portanto, se olharmos mesmo para as bolsas, conseguimos perceber que os negócios tecnológicos acabaram por lucrar bastante com a situação de todas as pessoas que estão mais confinadas, não é? Que tiveram que digitalizar muito a sua vida, o seu trabalho, as suas compras. E então, a verdade é que acaba por haver aqui muita necessidade das empresas, das pessoas, de ter produtos e serviços que as satisfaçam. E, portanto, estas empresas, devido ao seu ADN mais veloz, mais rápido, mais inovador, conseguiram, de facto, adaptar-se muito bem e conseguiram acabar por viver das circunstâncias em que estamos todos a viver.
Este livro dirige-se a um público específico? Ou não?
Este livro, poderia dizer-se que é um livro para quem está, para quem é empreendedor, ou trabalha numa startup, ou tem interesse por liderança e por mercado de trabalho, mas eu acho que este livro, eu tentei escrever este livro para toda a gente, porque eu acho que nós vivemos numa altura em que muita coisa está digitalizada, a tecnologia está presente nas mais pequenas ações do nosso dia. E nós temos de ter consciência disso e também temos de saber quem são estas pessoas que estão por trás deste tipo de empresas, que empresas são estas que estão a dar nova economia também a Portugal, não é? Que é esta economia das tecnológicas. E, portanto, eu acho que isto é importante que toda a gente consiga perceber que fenómeno é este, como é que este fenómeno acontece, como é que estas empresas surgem, porque é que elas valem 1.000.000.000, como é que esta lógica de liderança acontece, e não só esta lógica de investimento, porque não nos podemos esquecer que as startups são investidas por investimento em capital de risco, e 9 em cada 10 falham, não é? E até haver um unicórnio, é preciso muitas destas startups acabarem por desaparecer pelo caminho, porque não têm sucesso, não conseguem vingar, porque têm uma tecnologia, um produto ou um serviço que acaba por não vingar no mercado. E, portanto, isto tem uma lógica de funcionamento diferente, tem um ADN diferente, um perfil diferente, e isto também é preciso ser explicado, porque cada vez mais vai ser uma realidade. E, portanto, eu achei que era importante ter um livro acessível para que qualquer pessoa pudesse ler e perceber o que é que se passa nos dias de hoje, não é? O que é que se está a fazer aqui nesta área em Portugal e não só. E também, sobretudo, até pensei muito nos estudantes, pessoas que querem saber, adolescentes, jovens universitários que querem saber que alternativas podem ter para o seu trabalho. E esta é uma alternativa, não é? Seja porque criam o seu próprio projeto, seja porque vão trabalhar para uma destas empresas, e convém que também tenham este conhecimento e que percebam estes detalhes de bastidores que eu também tento incluir no livro, que tentam contar aqui um bocadinho como é que estas empresas são feitas e porque é que entram nesta espécie de etiqueta de unicórnio.
O prefácio deste livro é de Ricardo Marvão. Porquê?
O prefácio do livro é do Ricardo Marvão. O Ricardo Marvão é uma pessoa que eu conheço há muito, muito tempo, que acompanhou o meu trabalho de jornalista desde o início, praticamente. E é uma pessoa que está, é um entendido, é um facilitador de contactos. Ele tem uma experiência vastíssima a apoiar empresas, a apoiar startups, a apoiar empreendedores. Foi ele próprio um empreendedor e, portanto, é uma pessoa que tem um conhecimento do tema, um domínio do tema muito, muito, muito interessante e muito vasto. E é uma pessoa que conhecia perfeitamente, conhece perfeitamente estes unicórnios, conhece-me a mim, e, portanto, seria uma pessoa que tem aqui uma visão muito, muito peculiar, muito atenta sobre o ecossistema, sobre também o meu trabalho. Portanto, foi-me fácil pedir a ele, porque ele sabe, conhecia o meu trabalho e podia perfeitamente estar familiarizado até com o meu tipo de escrita e tudo, e portanto é uma pessoa que sabe muito sobre estes temas e que eu admiro bastante.
E há uma dedicatória muito especial no início do livro.
É verdade.
Não deixei escapar nada.
Nada. Claro, claro que sim, não é? A dedicatória é para os meus pais, porque eu penso sempre que vim estudar, não é, para Lisboa em 2003, exigiu aqui um grande esforço financeiro também dos meus pais e uma grande dose de otimismo. Vivia-se tempos depois, quando eu acabei o curso em 2007, depois comecei a trabalhar em 2008, e 2008 foi o ano da falência do Lehman Brothers, e entrámos todos aqui numa crise, primeiro financeira, depois económica, depois com a Troika, e isto não foi fácil para ninguém, mas os meus pais estiveram-me sempre a apoiar e nunca deixaram que os meus sonhos caíssem assim por terra. Eu queria muito ser jornalista e não foi fácil naquela altura, mas tive sempre o apoio deles, e eu acho que se hoje lancei este livro, não é? Se hoje tenho... consegui construir esta carreira no jornalismo e estar bem, estar satisfeita com o que faço, muito devo a eles também me terem apoiado e terem acreditado que era possível. E portanto, claro que sim, claro que é para eles.
E eu termino sempre a entrevista perguntando qual seria a banda sonora para este livro. É uma pergunta que tem aqui a resposta logo no início do livro. Portanto,
é verdade.
Fiquei surpreendida. E qual é a música?
Prometo que não foi. Que não foi de propósito, mas fico contente, porque de facto é engraçado juntar a música à literatura. É sempre muito interessante.
É interessante. E qual é o tema que escolhe, Ana?
De todos os que estão na banda sonora.
De preferência em português.
Em português.
Visto que estamos a falar para as nossas comunidades.
Exato, exato. Então se calhar pode ser a grande festa de Helena d'Água, que me acompanhou bastante e acho que dá assim uma grande motivação. É uma canção que transmite muita força, muito otimismo. E acho que estamos todos a precisar desse otimismo, não é? Acho que sim, acho que vai ser essa a minha escolha.
Muitos parabéns e até uma próxima oportunidade.
Obrigada, obrigada Isabela. Até à próxima.
Espaço de entrevista à noite na RDP Internacional com Isabel Flora.